Galera ligada no MMA Brasil, fala galera ligada na Central 3, Alexandre Matos de volta pela segunda vez na semana. Vamos tentar gravar agora a edição número 51 do podcast It's Time, na parceria do MMA Brasil com a Central 3, episódio número 221 desde o nosso começo, lá atrás em setembro de 2010. Vamos falar aqui do UFC São Paulo, que aconteceu no último sábado, levou mais de 10 mil pessoas ao ginásio do Ibirapuera, trouxe um dado negativo, né? Pela primeira vez na história do UFC no Brasil, todos os eventos do ano que aconteceram em território nacional tiveram derrotas de lutadores brasileiros nas lutas principais e sempre por nocaute. A gente teve o Vitor Belfort nocauteado em março em Fortaleza, o José Aldo nocauteado em junho no Rio de Janeiro, e agora a luta principal que vamos começar a falar daqui a pouquinho do UFC São Paulo. E quem está aqui comigo hoje no estúdio, de volta às gravações do It's Time, meu grande camarada Thiago Kiel. Seja bem-vindo de volta, meu camarada.
Valeu, Ale. Boa noite e a mim. Boa noite a todos que estão ouvindo e ao Tintin também, que tá aí com a gente. Vamos falar desse UFC que talvez tenha sido surpreendente para algumas pessoas que não esperavam, talvez o óbvio, por assim dizer.
Vamos falar muito sobre isso, né? E, pô, eu ia fazer aqui uma introdução super especial do retorno de Diego Tintin ao podcast, mas o Kiel já fez o spoiler, já falou que ele está aqui. Então, Tintin, porra, fala aí alguma coisa. Boa noite, meu camarada. Seja bem-vindo de volta. Estávamos com saudade, 2 semanas sem sua presença aqui.
Boa noite, Kiel. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Jamin. Um prazer, mais uma vez, estar aqui com vocês, né? Depois de umas 2 semanas aí de ausência. Mas fiquei lisonjeado com o carinho de vocês aí dessa semana, o carinho da torcida. E tivemos um grande evento no ginásio do Ibirapuera e espero que tenhamos também aqui um grande programa, um grande debate também.
É tudo com carinho, Titi, a gente gosta muito de você. Você sabe que você faz muita falta pra gente, a gente gostaria muito que você estivesse aqui do nosso lado. Mas vamos falar aqui, e pra quem não sabe, a gente tá aqui hoje ao vivo, terça-feira, né, totalmente fora do nosso costume, do nosso padrão, mas tivemos problemas ontem na gravação do It's Time, mas já tá tudo recuperado e vambora tocar aqui pra frente. Então, e aí, além da volta de Diego Tintin, a volta também de Leandro e a mim, essa camisa absolutamente sensacional, uma camisa retrô do Palmeiras, de clubismos à parte, muito maneira essa camisa, muito saudade de você também, Ami.
Valeu, em nome da Central 3, desculpas pelos problemas técnicos encontrados ontem, mas eu acho que com um dia mais fermentando as ideias, opiniões, aí talvez o programa fique ainda melhor. Informo-te que dormi, não consegui assistir o outro machismo, mas tava no canal, viu?
Tava lá,
tava
ligado,
acompanhando, mas a vida, né, a madrugada, o sábado foi puxado, enfim, acabei dormindo, qual não foi minha surpresa ao acordar e ver o resultado, não só o resultado, mas o desempenho, né?
O desempenho que aconteceu, exatamente. É exatamente assim que nós vamos começar. Então solta aí a nossa trilha do UFC, por favor, Amy. Trilha sonora do UFC para falar do UFC Fight Night 119, o UFC São Paulo, que está se tornando tradição, né, de encerrar a temporada brasileira de eventos do UFC, normalmente lá final de outubro, início de novembro. Já é o terceiro ano seguido que o UFC faz nessa época. Antes tinha sido Barueri também fechando, mas está pegando aí um bom ritmo aí de fechar as temporadas nacionais. E como a gente tinha falado, fechando com mais uma derrota de lutador brasileiro por nocaute em luta principal, no caso do último sábado, Lyoto Machida retornando depois de 2 anos de inatividade, né? 1 ano e meio parado por causa da suspensão de doping. Uma suspensão de doping que ele praticamente auto-infligiu, né? Ele praticamente aplicou a multa a si próprio, a pena a si próprio, porque ele não foi flagrado num exame, ele foi preencher o formulário médico de uma luta e da luta contra o Romero e acabou dizendo tudo que ele estava tomando, e uma das coisas que ele estava tomando, bota suplemento, bota isso, bota aquilo, remédio, uma das coisas que ele estava tomando era proibida pelo regulamento da UADA e da USADA. Então ele acabou suspenso. E exatamente por ele ter tido a boa fé de ter falado, para não ter precisado fazer nenhum tipo de investigação, nenhum tipo de exame, a USADA acabou pegando um pouco mais leve com ele. Então ele ficou 1 ano e meio suspenso, quando normal, hoje em dia, no regulamento novo, são 2 anos de pena mínima para anabolizante e para substâncias esteroides de melhora de desempenho. E aí ele, 2 anos parado, ele já vinha com aquela impressão de já estar em reta final de carreira, né? As derrotas dele para o Luke Rockhold, especialmente para o Rockhold, ia para o Romero. Do Romero ele ainda teve uma sobrevida, ainda conseguiu tentar alguma coisa na luta até o Romero pegar ele no terceiro round. Deixaram uma impressão muito de fim de linha para o Lyoto. Aí ele para 2 anos, volta com quase 40 anos e não consegue passar do primeiro round contra o Derek Brunson, né? Como o Thiago já adiantou aqui, foi uma atuação que a gente meio que já previa que poderia acontecer, mas para mim aconteceu muito rápido. O que você achou aqui dessa derrota do Machida pro Brunson?
Como você disse, eu acho que não era só o tempo parado. Obviamente o tempo, a gente sempre soube que o jogo casava tecnicamente a favor do Lyoto. Um wrestler atropelador como o Brunson sempre foi vítima do Lyoto. Vi de Dan Henderson, Ryan Bader, entre outros tantos que ele lutou Randy Couture, que ele enfrentou durante a carreira e venceu fazendo esse mesmo jogo. Então, não era só uma questão de, ele estava há dois anos parado e isso poderia ter tirado o ritmo. Ele é um lutador com muitas lutas, de mais, quase 40 anos, com 2 anos parado, depois de uma suspensão, e depois de 2 lutas onde ele, por mais que ele tenha, de fato, como você disse, levado uma disputa para a luta contra o Romero, ele foi vencido e finalizado, enfim, nocauteado nas 2 lutas. Uhum. Então a gente já via um bom declínio no Lyoto antes da suspensão, o que levava a crer que ele talvez não tivesse a capacidade física de fazer a movimentação lateral que ele sempre fez, que fez com que ele tivesse essa facilidade no jogo casado contra wrestlers. E isso tudo junto fazia a gente acreditar que o Brunson provavelmente acabaria pegando ele em algum momento. A minha aposta era terceiro round.
A nossa.
A minha aposta era no terceiro round, porque no primeiro round seria aquele jogo mais estudado, o Lyoto conseguiria fazer eventualmente aquilo que ele fez no comecinho da luta até atingir um pouco o Brunson.
O Brunson, por outro lado, um pouco receoso de avançar e não ser pego, né?
Exatamente. O segundo round mais próximo, e entre o final do segundo round, metade do final do segundo, final do terceiro round, eventualmente o Brunson conseguiria pegar o Lyoto e finalizar a luta. Aconteceu cedo demais, talvez por uma brecha, talvez porque, enfim, o Brunson acreditou que poderia pegá-lo em algum momento ali da luta, porque a hora que pegou o primeiro golpe já deu pra ver que também não tinha mais volta. E também não sei se eventualmente o Brunson não sentiu o Lyoto confiante, os golpes que ele atingiu no começo não fizeram o dano que o Brunson talvez esperasse, daí ele falou, vou pra cima e vou acabar com a luta de uma vez.
Verdade. E, Tintin, a declaração que o Brunson fez logo depois que a luta acabou, lá no ainda dentro do octógono, no microfone do Daniel Cormier, ele foi elogiar o Lyoto, dizendo, ao contrário do que aconteceu com o vencedor da luta com o principal, que a gente vai falar daqui a pouco. O Brunson foi respeitoso com o Lyoto Machida, falou que é um ídolo, é um ícone do esporte, um ex-campeão e tal. Mas ele fez questão de frisar que ele não tem mais o timing, que ele não tem mais a velocidade, que ele não tem mais a agilidade que ele tinha em outros tempos. isso é muito, muito fruto do, do, da idade, né, do tempo parado, e também dele me parecer hoje um peso leve, um peso médio muito frágil. Né? Ele quando era da categoria de cima, ele não era dos maiores também, mas ele não me passava uma impressão de ser tão frágil como ele me passa hoje. Como é que você vê essa questão e, além disso, a sua análise da luta?
Visualmente, a gente consegue perceber o Lyoto muito mais magro do que na época dele, de 93 quilos, né? Óbvio que ele vai estar mais magro, mas a gente pode imaginar que ele poderia conseguir cortar alguma coisa de gordura e não perder tanta massa muscular como aconteceu. Então ele parece hoje, ele parece hoje mais longe dos maiores em termos físicos, dos maiores da categoria, do que na época dele de 93 quilos, né? Onde ele só teve uma desvantagem muito grande, talvez, contra o John Jones. Mas é parte da época que a gente está vivendo, né, cara? Porque se a gente for pegar os tops da época do Lyoto Machida, era um Rasha Evans que pode tranquilamente lutar de peso médio como vem lutando. Maurício Shogun pode lutar de peso médio também. Talvez Shaquille O'Neal também poderia lutar de peso médio. Então a galera que lutava na época do Lyoto era menor do que o que luta hoje em dia.
Sim.
Né? Em todas as categorias, John Jones, né? Gustafsson, Cormier, que são bem maiores, né?
Sim, sim.
Então essa impressão talvez seja até por conta da própria evolução do esporte, a evolução de treinamento, né? De recuperação de peso, perda de peso. Sobre a luta, muito do que vocês falaram. Eu imaginava o Lyoto perdendo, eu achava que o Brunson era o favorito, apostei no Brunson, mas eu achava que o Lyoto conseguiria, pelo menos no primeiro round ali, movimentar bem, ter uma sobrevida na luta, conseguir por algum tempo ali impor o seu jogo de mais técnica, mais movimentação, até a hora que fatalmente ele não conseguiria mais manter o mesmo ritmo e poderia ser pego, né? Ou então perder os rounds seguintes e tomar a virada na luta. Mas não aconteceu, nem no primeiro round ele conseguiu implantar uma movimentação mais rápida, mais veloz contra o Brunson, que é um cara bem pesadão, e acabou, numa brecha que ele deu, sendo nocauteado, mostrando que tá difícil para ele conseguir manter um ritmo de lutador de elite, né? O Lyoto do passado, acho que a gente não vê mais no octógono, né?
Infelizmente. E uma questão sobre a parte física que o Tintin tá falando, não é a comparação do Lyoto de 84 quilos com o Lyoto de 93, que obviamente você está falando de uma pessoa que bateu 9 quilos a menos na pesagem. É a comparação do Lyoto de 93 quilos contra os adversários dele de 93 quilos e o Lyoto de 84 contra os adversários de 84. Né? A impressão que eu tive é que ele contra o Derek Brunson, eu estava revendo ele contra o John Jones. Né? Na comparação assim de estrutura física.
Sim. Enquanto o Romero e o Rockhold é a mesma coisa.
Mesma,
né?
Coisa, exatamente. Então é o que você falou, né? A nova geração em todas as categorias são lutadores fisicamente mais fortes, são lutadores mais ágeis, fisicamente mais bem preparados, né? Então isso faz parte, inclusive, da evolução do esporte, né? O Lyoto começou, muita coisa mudou desde que o Lyoto estreou no UFC, são 10 anos aí que o Lyoto está no UFC. E 10 anos no MMA é uma enormidade, né? Muita coisa muda mesmo, não só no aspecto físico, mas no aspecto tático, no aspecto técnico. E até o próprio jogo do Lyoto ficou um pouco manjado, né? Então, quando ele não tem aquela agilidade, como o Kio falou aqui muito bem, de fazer a movimentação lateral, porque ele sempre... Por que ele sempre foi considerado um pega wrestler muito bom? Ele sempre mostrou que, uma coisa que a gente sempre fala há muito tempo, defesa de queda não é sprawl. Defesa de queda começa na movimentação. Defesa de queda é bem mais do que sprawl. E o Lyoto fez pouco sprawl na vida dele, ele fez muita defesa de queda com movimentação. Só que a movimentação tem que ser lateral, porque é uma movimentação que deixa ele em ponto de contra-atacar. E ele, além de um tempo pra cá, ele tem feito muito recuo. Né? Ele tem fugido muito dos ataques andando em linha reta pra trás, que é quase um convite pra você tomar um knockdown, porque você atrai o teu adversário pra cima de você. Né? Então é muito complicado você se manter desse jeito, andar pra trás no esporte no MMA. É muito ruim, que você vai ser abalroado numa queda, você vai tomar uma porrada e você tá andando no mesmo referencial da pancada que você vai levar. Então, o seu movimento vai ajudar o golpe do adversário. Né? Então, além de tudo, ele ainda ficou com esse, problema para acertar, porque andar para o lado é bem mais difícil, né? Para você poder circular, sair e poder atacar o adversário. Agora, Kill, uma coisa que também me deixou curioso, eu achei bacana assim, de ver, foi essa luta deu a impressão que o Derek Brunson aprendeu algumas coisas da derrota, entre aspas, pro Anderson Silva. Né? Ele ficou meio fechadinho no começo, e ele procurou não se expor e procurou esperar a brecha aparecer para poder atacar e não ficar perdendo tanto tempo naquela disputa de tie clinch, de segurar pescoço, que nele ficou com o Anderson um tempão, e ele acabou dando brecha para os juízes verem uma derrota dele, que não foi o que a maioria viu, mas deu brecha. Né? Então parece que ele aprendeu um pouco melhor com essa derrota do Anderson para o que ele aplicou com o Machida, que são dois lutadores, até com essas características mesmo, são dois caras que sempre apostaram muito na movimentação e que não tem mais. Não tem mais a movimentação, não tem mais velocidade, não tem mais o reflexo que eles tinham antes. Né? Então cai muito a qualidade dos dois.
Com certeza, porque eu lembro que até na época da luta com o Anderson, é óbvio que quando a gente, não é o caso a gente entrar no mérito da decisão em si, até acho que na época eu marquei a luta pro Brunson, mas também não achei nenhum absurdo darem pro Anderson. Acho que, ok, não foi um roubo, um garfo enorme, mas a gente sempre falava que faltou pro Anderson dar o trigger, né? Talvez também tenha faltado, na época a gente não tinha pensado nisso, até pela diferença de qualidade técnica dos lutadores, mas também faltou o trigger pro Brunson na mesma luta. Uhum. E depois o Derek Brunson também já tinha ganho do Dan Kelly num nocaute rápido, assim, no primeiro round até. Uhum. Então talvez ele tenha entendido que ele é um wrestler desse mais cavalão, assim, que ele tem que investir nisso, obviamente continuar uma evolução técnica, mas investir nessa explosão rápida, principalmente contra esses lutadores que podem dar nome pra ele, né? Porque, vamos pensar, se ele tivesse nocauteado o Anderson naquela luta, se ele tivesse feito o que ele fez com o Lyoto, provavelmente a carreira dele já estaria num ponto completamente diferente.
O adversário dele não teria sido
Dan Kelly, não teria sido o Lyoto, com certeza. Essa vitória do Lyoto, por mais que seja esse Lyoto, que já não é mais o ex-campeão do peso meio pesado, nem o cara que deu um bom trabalho pro Weidman na disputa de cinturão deles, é um nome que coloca ele em evidência numa categoria que não é das mais profundas e que ele provavelmente vai ter um avanço forte na concorrência e vai chegar, acho que ele chega para lutar contra um top 5 sem dúvida, atando a uma ou duas lutas de um cinturão numa categoria rasa. Então acho que ele tem que pensar nisso, que são as armas que ele tem, que a gente sabe também que ele não é o maior primor de todos, né?
Uhum, exatamente. Tintin, pra gente fechar essa parte da luta principal, hoje o Derek Brunson tweetou que ele tem uma grande luta pela frente, fazendo surpresa, e botou um desenho do saco de dinheiro e de um troféuzinho do lado. O que você acha que vem aí pro Derek Brunson agora?
Mano, eu não sei o que vem, mas eu gostei da sugestão do Gelli, do João Gabriel Gelli, de colocar ele contra o Marreta. Eu acho que são dois lutadores explosivos que dariam uma ótima luta e faz sentido agora no momento, né? O Marreta tá com 3-4 vitórias seguidas e pegar um cara de mais nome agora seria uma boa. E o Brunson talvez não pegar agora alguém na frente dele, porque a atuação contra o Anderson ainda está muito viva ainda. Não sei se ele precisa, de repente, de mais algumas lutas aí para aumentar a confiança dele de enfrentar um dos tops da divisão. Agora, o que significa esse saco de dinheiro, não sei, não. Você tem alguma sugestão?
Bom, saco de dinheiro dessa categoria vai lutar sábado. Vai disputar o cinturão sábado.
No caso o GSP, principalmente, e o Bisping, né?
Não é possível
que vai enfrentar o vencedor dessa luta com o Itaquira ali com o cinturão interino muito mais credenciado, que inclusive o nocauteou, né?
Exatamente, que inclusive o nocauteou numa atuação bizarra do Derek Brunson.
Então eu fiquei bem curioso. E tem bastante gente na frente dele, né? Tem o Weidman, tem o Rockhold.
Há uma certa galera na frente dele.
Eu acho que pra botar o Brunson pra disputar o cinturão, acho que eles pegam até o Mussasso de volta, cara.
Se o Gastelum ganhar do Anderson, eu acho que pode ser uma boa luta também.
Contra o Derek Brunson?
Contra o Derek Brunson.
Sim, verdade, pode ser.
Obviamente, se o Anderson, o Anderson não é uma luta, porque eles lutaram há pouco tempo, mas num resultado não tão improvável, que seria uma vitória do, do Gastelum, não faria todo sentido essa luta.
Faria mesmo. E o engraçado é que o Gastelum disse, quando ele perdeu do Weidman, que ele voltaria pro peso meio médio. É. Já assinou uma luta contra o Anderson Silva no peso médio, já estamos falando aqui do próximo passo dele como peso médio. Ah, caso ele vença, caso ele mantenha o favoritismo dele contra o Anderson.
É muito certas preciso. Oportunidades não podem ser negadas, né?
É muita vontade de comer churrasco, Tintin. É complicado essas coisas. Você sabe como...
Eu não sei o que é isso, não, cara. Magrinho, eu sou um cara magro, não tenho muito esse lance com comida, não.
É, Tintin tá afinando, rapaz, tá achando que é? Tintin é sinistro. Então vamos deixar aqui o peso médio de lado, vamos agora baixar um andar na escala das categorias, vamos falar do peso meio médio, luta co-principal do Ibirapuera, público vivendo os extremos, saindo do êxtase ao ódio, saindo da felicidade à fúria, né? Saindo da ovação às vaias. Cara, e eu vou te falar, eu não me lembro, de repente o dia que o Sibidolo ganhou do Sarafian.
Eu tava pensando nisso. Eu acho tava que foi... no ginásio e foi bem complicado.
É, eu também tava, e cara, acho que foram os dois dias que eu ouvi o vagabundo tomar uma vaia tão grande, no mesmo ginásio, inclusive.
No mesmo ginásio.
No Ibirapuera, os dois eventos do Ibirapuera foram o Belfort e Bispo em a luta principal daquela vez, e agora o Matida contra o Derek Brunson.
E daquela vez foi mais pela decisão, não foi nem pelo Sibidolo.
É, porque as pessoas acharam... É, isso, o Dolo foi tranquilão, foi mais que as pessoas não concordaram com a vitória do Dolo sobre o Daniel Sarafian. E aí, Demian Maia, primeira luta dele para tentar se recuperar da derrota da disputa de cinturão contra o Tyron Woodley, foi enfrentar o Colby Covington, que fez o papel... Tentou fazer o papel do Chael Sonnen, de provocar o adversário, de provocar o país do adversário, de provocar os nativos do país do adversário, e acabou... passando da linha, né? Passando, perdeu o ponto, principalmente na entrevista que ele deu depois do octógono, depois da luta. Mas na luta fez o papel dele muito bem, né, Tintin?
Fez o papel muito bem, inclusive como também era um resultado esperado, né? Porque o Covington está muito mais para Tyron Woodley do que para os adversários anteriores do Demian. O Demian é um cara que, como ele tem uma forma de ganhar as lutas, é super eficiente, talvez seja o cara que tem uma forma de ganhar a luta apenas mais eficiente do mundo, mas quando essa forma, quando ele, um cara tem as ferramentas para anular essa forma dele vencer lutas, fica muito complicado para ele. E o Covington está muito mais para Tyron Woodley, porque ele tem essa ferramenta para anular o que é forte no jogo do Demian Maia e neutralizar o bom jiu-jitsu dele. Passou um perrenguezinho com a trocação ali no primeiro round, né? O Demian, assim como aquela luta que ele teve contra o Mark Munhoz, ele estava eficiente ali com
o primeiro round. Ele ganhou, inclusive, também do Mark Munhoz na mão, né?
Isso, exatamente, com aquela combinaçãozinha dele de jab e um cruzado, ou jab até um direto,
jab
às vezes.
Root, jab direto, ele... é bem simplesão, mas eficiente, né?
Sim, eficiente, mas é aquilo, né, que a gente tá falando também do Lyoto, é um tipo de ritmo que ele não consegue mais manter por uma luta mais longa, porque a idade chega, né, e o corpo já não responde da mesma forma, né, o Demian... infelizmente não é mais um atleta no auge físico, já está mais para a parte final da carreira dele também.
Aqui tem uma pergunta aqui do Heraldo Barril, grande Heraldo Barril Ferreira, um grande abraço para ele. Aliás, abraço também para o Eugênio Veronese, Felipe Quintela, para o Juan Macedo, para o Caio Andrade, para a maior galera aqui que eu perdi, que eu fui tirar o Facebook da tela e aí não consigo mais subir até o começo. Você ia falar alguma coisa?
Um abraço também para o Rafael Steinfeld, que apareceu aí na live, grande santista. Que beleza. Nos está nos prestigiando hoje.
Grande abraço para todo mundo que está ouvindo a gente aqui ao vivo nessa terça-feira diferente. O Barril perguntou aqui, Alexandre, por que diabos o Demian Maia saiu do seu jogo tradicional e foi para trocação franca? Existe uma explicação lógica para isso? Existe. Por incrível que pareça, era o melhor modo de você abordar o Colby Covington. Por que eu estou falando isso? Como eu tinha falado na resenha, eu já passei inclusive por essa situação na pele. Se você quiser entrar num wrestler do nível do Tyron Woodley, do nível do Kobe Covington, lutadores All-American da NCAA, se você quiser entrar num single leg ou num double leg de frente, é praticamente a mesma coisa que você fazer isso contra uma parede. Entendeu? A chance que o Demian tinha de derrubar o Woodley e derrubar o Covington atacando assim, tendia a zero. Não foi por acaso que ele teve 0 de 33 tentativas de queda. Ele tentou derrubar 33 vezes o Woodley e o Covington e conseguiu zero. Entendeu? Não é à toa isso. Ele teve esse problema porque a abordagem dele foi errada. Por que ele devia trocar? Porque o melhor jeito de você derrubar um lutador que nem o Kobe Covington é você se embolar com ele no clinch e você arrastar ele pro chão. Então, ou tentar fazer isso na grade, derrubar ele na grade, mas para um jogo como o do Demian, era melhor ele arrastar isso no meio do octógono para ele poder ter espaço para ele trabalhar o jiu-jitsu dele, porque também não ia adiantar muito. O Demian não é de ground and pound, então não ia adiantar muito o Demian derrubar ele muito perto da grade. Então, é esse joguinho que o Tintin falou, né? Jab direto, jab hook, joga os golpes, e na hora que ele vê que o adversário for tentar... for tentar retrucar, for tentar contra-atacar, entra no Duke Under, abaixa um pouquinho, sobe, crava ele pela cintura e arrasta ele dali pro chão. Era o melhor modo de derrubar o Kobe Covington. E eu acho que no final, depois de cabeça fria, tomou banho, foi lá pra coletiva, ele não chegou a falar isso, mas eu tive a impressão que ele achou isso também, que no final das contas ele achou que ele teve a abordagem errada e que ele não devia, ele devia ter entrado, ou se ele for entrar em single leg, double leg, que ele entrasse em diagonal, entrasse pelo lado, que ele não viesse de frente, porque de frente é como se você batesse com a cabeça na parede. Eu já tentei derrubar, eu treinava wrestling com um cara que era da seleção brasileira e cada entrada que eu dava de reta parecia que eu estava batendo com o cara na parede. Era uma sensação horrorosa e o cara não era nem mais pesado do que eu. Mas esses caras, eles têm uma base muito forte, muito grande. E o Kobe Covington defende queda desde 5, 6 anos de idade. Sim. Entendeu? Então, não vai derrubar o cara desse jeito. Esquece. Entendeu? O wrestling do Demian é bom pro Carlos Condes, pro Matt Brown, pro Gunnar Nelson, pra quem ele tava enfrentando. E eu sempre falava naquela sequência de vitória dele, tá faltando enfrentar um cara que nem o Johnny Hendricks, tá faltando enfrentar um cara que nem o Tyron Woodley, tá faltando enfrentar esses caras que na hora que ele chegar, e eu lembro disso, que o top 5 era o Condit e 4 caras desse nível.
Sim.
Entendeu? Então eu falei, ou ele vai pegar o Condit e vai se dar bem, ou ele vai parar antes do Tyron Shot. Ele pegou o Condit e se deu bem. E se ele pegasse o outro lado, ele ia se dar mal, como ele se deu mal. Né? Ele não passou nem pelo Woodley, nem pelo Kobe Covington. Então, assim, eu não achei nada de errado. O grande problema dele foi que teve uma hora que ele balançou o Covington e aí ele se empolgou pra nocautear. Ia ser, vou nocautear pela primeira vez. E aí ele se empolgou. E esse se empolgou, e isso ele falou, ele inclusive assumiu isso na coletiva, ele ficou adrenalizado e essa adrenalina consumiu o gás dele. Então ele ficou muito prejudicado nessa questão. E você que... que tipo de... coisa que ele podia... O que você viu ali, enquanto você via a luta, começou a dar nervoso, né? Falou assim, porra, chegou uma hora e falou, caramba, o cara tá entrando num buraco e não consegue sair. Na hora que ele começou a ficar cansado, perde potência, perde força, aí que ele não vai derrubar mesmo. O que ele podia ter feito de diferente ali?
Existem algumas cenas, a gente que assistiu MMA há algum tempo, mas existem algumas cenas que a gente... que são recorrentes com diversos lutadores em diversas situações, que é aquele momento no sétimo, oitavo minuto da luta, né? Na metade do segundo round, que você começa a ver o cara já com um olhar meio de não tenho o que fazer. E parecia que, assim como foi na luta contra o Tyron Woodley, um pouco mais pra frente, é verdade, na luta. E assim como foi também no sábado, o Demian parecia estar daquele jeito. Quando ele sentou no corner do segundo pro terceiro round...
Que ele foi até pro lugar errado.
Né? Exato, que ele saiu andando pro outro lado, completamente perdido. Realmente parecia que ele não tinha mais... Não era nem questão de ele ter sido... ter sofrido muito dano. Ele sofreu bastante dano, mas não era
no terceiro, inclusive, né?
Sim, mas no terceiro. Ele não era por ter sido quase nocauteado ou ele tava grogue. Ele parecia extremamente exausto, exaurido num nível muito alto. E o que eu ia dizer que você comentou, que é justamente esse ponto. Ele atingiu bastante o Covington. A gente estava assistindo esse evento, assisti junto com o Bruno e com o Léo Paz lá na residência do Sader. E a gente comentava na hora, ele vai querer A gente até lembrou do Yakovlev, que foi o primeiro que foi. Que seu, ele deu o primeiro knockdown que ele deu, o primeiro único que e ele único. Deu. É porque o Covington, claramente, ele dava dando umas risadinhas, mas ele sofreu um golpe, sofreu um corte grande.
Sim, não, ele sofreu. Ele deu uma balançada
chique. Deu uma balançada ali. Boa, que, então, assim, ali naquele momento ele deveria tentar explodir. De repente aproveitar essa adrenalina pra tentar explodir, conseguir uma queda daquele estilão Damian de agarrar tipo um koala, né, e derrubar, usar o judô que ele tem pra levar pro chão, onde que de repente com 2 minutos ainda de primeiro round, ele conseguiria, tendo abalado um pouco com o striking, o Covington, levar o jiu-jitsu com uma certa tranquilidade. A gente, o Covington ficou falando muito que o jiu-jitsu dele era bom, que ele ia finalizar o Demian e tal, mas a gente sabe que isso não é, assim como não se aprende wrestling em 2 anos, não se aprende jiu-jitsu no nível Demian Maia em dois anos. Ainda mais aplicado do jeito que ele aplica, que é quase perfeito.
E ainda mais pra um cara que 2 anos atrás tá sendo finalizado pelo Arley.
Exato, pelo Arley, que também não é o Demian. Muito longe disso. Então, assim, eu acho que o que faltou foi ele talvez focar essa adrenalina na movimentação correta. Tentar fazer levar a luta pro chão enquanto dava. Porque, claramente, depois de um certo momento, você olhava pro Demian e você via ele exaurido. Não é aquela coisa do igual foi Tim Kennedy e Romero, que o cara tava grogue e dele volta, né? Ele não tinha mais nenhum tônus muscular, parecia. Ele tava completamente exausto e daí foi só apanhar até o final da luta, basicamente.
Só sobreviver, que era um baita
não,
que é um, mérito que ele tem, não, né?
Por sinal,
ninguém nocauteia ele, tirando aquele acidente contra o Nate Marco.
Exato, e vamos dizer que o coração do Demian é um dos mais sensacionais gigantes do MMA, né?
Exatamente.
Isso não tem o que falar.
Então, pra referendar aqui tudo que o Kio falou, o José Mário Novaes, que é um preparador físico de MMA dos melhores, que mora em Natal, trabalhou já com o pessoal do Pitbull Brothers, e ele está comentando aqui, o maior problema do Maia foi a perda de força e potência a partir do round 2. Então, quando ele sentou ali no corner e voltou exausto, acabou a luta dele. Ele precisa muito de força e potência e de explosão para poder impor o jogo dele. Sem isso, contra um cara que defende queda como o Colby Covington, a situação ia ficar muito complicada mesmo.
Não havia garantia nenhuma que se ele partisse para o jogo de queda no round inicial, ele conseguiria se dar bem com isso, né? Inclusive o panorama não era favorável a isso.
Isso, exatamente. Não era nem um pouco mesmo. Caiu a transmissão aí, porque aqui morreu para mim.
Aqui tá tranquilo, né?
Tá tranquilo?
Então tá aparecendo para mim.
Então pode ter sido meu. Vamos em frente. O pessoal aí dá uma reclamada aqui se tiver caído. Fala aqui com a gente. Tintim, teu grande amigo Beto Magnum perguntou, e eu perdi aqui a pergunta dele, porque o meu Facebook apagou completamente, mas eu lembro ainda da pergunta dele. Seria o judô o antídoto pro wrestling? Ou seja, tipo o que a Honda fez contra a Misha Tate. Por que isso? As quedas do judô não são atacando a perna, principalmente até porque hoje o judô até proíbe ataque de perna, né? Então é uma situação mais de você entrar em queda mais em pé, né? É uma queda mais de clinch, uma queda de quadril, queda de braço ou até de perna, mas é sempre uma queda em pé. Você acha que seria esse o caminho para anular o wrestling do Woodley, do Covington e de outros wrestlers desse nível?
É uma boa ferramenta, mas antídoto acho que é radical demais dizer isso, porque dificilmente vai dar certo contra todo mundo o tempo todo, né? E no MMA quase sempre é assim, você com uma ferramenta só dificilmente vai conseguir anular o jogo inteiro do seu oponente. Acho que é uma ferramenta importante, pode ser usada, mas não é assim tão matemático, né? Que seria um contraveneno perfeito pro wrestling. Mas concordo com o Beto que é uma boa ferramenta.
Até porque as quedas do judô te exigem uma aproximação maior do que a aproximação das quedas do wrestling.
Isso.
O que...
Porque você tem que se aproximar mais.
Exatamente, porque você tem que estar mais próximo. Isso. Porque você usa. Você não usa somente, vamos dizer, a extremidade dos seus braços.
E você não tem o impulso. Exato. De um double leg e um single leg.
Você precisa de jogo de quadril, que você precisa aproximar o corpo todo.
Você não vai começar a luta na posição do tradicional de judô, né? Que é trocando pegada de manga. Exatamente. Com o seu oponente, né? Você não vai ter que manga, ter né? ali, além do judô, vai ter que ter um boxezinho para aproximar, vai ter que ter a movimentação talvez de outra arte marcial que... É. Que...
E vamos lembrar strike, também né? que Honda versus Tate, que foi o exemplo que o Beto deu, a Honda era uma judoca muito melhor do que a Misha era uma wrestler.
Sim.
E ela também não pegou e fez uma montanha-russa com a Misha em nenhuma das lutas, né? A primeira finalizou muito rápido, a segunda foram três rounds ali mais, né, mais de strike, enfim. É, então, assim, também não é tão efetivo a ponto de ser um antídoto, como o Tintin frisou bem. Mas é uma ferramenta. É uma ferramenta que eu acho que é pouco utilizada. Isso eu acho que é assim. Que eles estão
Ali.
Oi.
O Fernando Lewandowski disse aqui, né, que o antídoto pro wrestling é ter o chão do Verdun. Assim ninguém vai querer te esquedar. Isso vale até o momento que você é melhor em pé do que seu oponente,
isso,
né?
Isso, exatamente.
Porque se você não for, o cara não vai te derrubar e vai te ganhar em pé.
Exatamente. E outra coisa, cara, tem muito wrestler que cai por cima de jiu-jiteiro do nível do Verdun e o jiu-jiteiro não arruma nada, né? Eu vou lembrar até um próprio wrestler que nem é desse nível, quanto o Demian, que foi o Rory McDonald, que derrubou e ficou por cima da guarda do Demian 10 minutos e o Demian não fez nada, né? Então, não é bem assim, não, essa questão de ter o jiu-jitsu. Aliás, convido a todos a visitarem mmabrasil.com.br, que o Alisson Rodrigues fez uma matéria que ele, inclusive, falou com o Alan Finfu, que é treinador de jiu-jitsu, faixa preta, campeão mundial, deles explorarem se o jiu-jitsu está perdendo espaço no MMA. Porque eu sempre falo isso no podcast, eu ouvi uma vez do Cristiano Marcelo, que era o jiu-jitsu da shootbox, falar o seguinte: quando um wrestler desse te derruba, mete a testa no teu peito e baixa o quadril, você não tem espaço para fazer nada. Então, tem muitos, é muito mais caso de wrestler anulando o jiu-jitsu, por exemplo, Chad Mendes contra o Rani Arya, tem um monte de caso, né? De gente do Rani Arya, campeão da DCC. Sim. O Rani Arya é do nível do Demian, entendeu? Sim. Não é um jiu-jiteirozinho qualquer, entendeu? É um craque, né? E perdeu de um cara que não é um... Não é, o Chad Mendes não era no wrestling e o Rani Arya era no jiu-jitsu.
Exato.
Né? O Chad Mendes era um lutador universitário, nunca disputou circuito internacional, nunca fez nada. Então não é muito bem assim, não, tá? Tem, às vezes, tem essa questão de fazer guarda e tal. O Verdun pegou o Fedor e pegou o Velasco. Pegou o Velasco na raspa do tacho já também, né? Será Sim. que se o Velasco no primeiro round inteiraço tivesse dado um quedão no Verdun, o Verdun teria finalizado? A gente não quer saber, né?
Exato.
A luta foi diferente, não foi assim. Então a gente tem muito mais casos de wrestler que conseguiu derrubar o jiu-jiteiro não fez nada, do que o contrário. Do que o wrestler que derrubou e foi pego pelo jiu-jiteiro nos dias atuais, né? Não tô falando da época do Royce.
Sim.
Então, é diferente. E tem a questão também do estilo de jogo, né? Então, o judô, ele vai ser bom contra um wrestler para ele poder tentar derrubar. Mas, por exemplo, contra um striker, contra um boxeador, o judô já não é muito bom. Porque o judô, ele cai muito nos pivôs que o boxe faz.
Exato.
Você tem, e você consegue botar o pé direito preso e girar o teu corpo para você poder sair dessas entradas de queda. E aí a gente tem dois exemplos do boxe contra o wrestling, contra o judô. A Holly Holm contra a Honda conseguiu anular todas as tentativas de queda da Honda. E não conseguiu anular todas da Misha e acabou numa dessas sendo derrubada e sendo finalizada. Então tudo é questão de jogo.
É, justamente pelo que a gente falava da aproximação, inclusive, né? Isso. Se você lembrar das quedas que a Misha aplicou no segundo e no quinto round daquela luta, foram umas quedas de alguma amplitude, né?
Uhum.
Ela vinha de longe, não eram quedas que ela tinha que grudar. Enquanto um boxeador chega muito próximo de um judoca para que o judoca chega próximo, você ainda tem a possibilidade de dar golpes curtos no corpo que complicam ainda mais, né? Você faz esse giro que você comentou e aplica golpes no corpo e vai minando cada vez mais e vai complicando muito a situação do judoca para isso. Mas essa discussão do wrestling e do jiu-jitsu que vai muito longe, eu acho que talvez, como é mais fácil aplicar o wrestling no MMA, e você aplica muito pouco do jiu-jitsu no MMA, um wrestler não tão bom acaba se levando muito mais vantagem do que um jiu-jiteiro do mesmo nível. Então você vai sempre precisar de Verdun pra se comparar a um Caim Velasquez, que não é um Derek Brunson, um Caim Velasquez que não é necessariamente um grande...
Exatamente, não é o Yoel Romero.
Exato, você não precisa do Yoel Romero pra ter um ótimo wrestler no MMA, entendeu? Isso. Esse é meu ponto. Isso. Enquanto você precisa de um Demian Maia pra ter um ótimo jiu-jiteiro no MMA.
E aí o José Mário Novais tá falando aqui, lutador de wrestling não sabe jogar com as costas no chão. Pode ser, não é tão verdade isso mais, porque tá todo mundo treinando tudo. A parada é, bote um wrestler de costas pro chão. Né? Se você conseguir botar um wrestler de costas pro chão...
Ele tá falando do John Jones, que fez contra o Cormier, que é dando mesmo.
Ah, mas aí são dois wrestlers, né?
É? Não, e outra, né? Se o Damon tivesse o talento do John Jones, né?
É, sim. É verdade. Nada disso que a gente estaria discutindo aqui teria razão. Né? Então não tem muito dessa. E aí, só pra gente fechar essa discussão, eu ouvi gente falando assim, ah, se o Damon deu calor no Colby Covington em pé, imagina o Stephen Thompson. E aí a gente volta para aquele caso. Lutas são lutas, estilos são estilos, estilos fazem luta. Você acha mesmo que o Colby Covington vai trocar porrada com o Stephen Thompson em pé?
Se ele fizer, ele é bem burro.
Ele é bem burro, né? Então, qual a possibilidade do Colby Covington entrar? Entrar e fazer o Stephen Thompson passar 15 minutos de bunda no chão.
Exato.
Né? Então, pô, não é assim que as coisas funcionam, entendeu?
É a mesma coisa que você vê o oposto e ele derrubando o Stephen Thompson durante 3 rounds e ganhando a luta, você fala, ah, quero ver ele fazer isso com o Demian. Seria o mesmo, não faz nenhum sentido.
Não faz nenhum sentido, exatamente. Não faz nenhum sentido. Então lutas fazem...
Tipo, contra o Demian ganha dele mole, que ele vai
derrubar o Demian vai finalizar.
Vai pegar na hora.
É, vai virar assim, não, amigo, eu não quero te derrubar, entendeu? A parada é essa. A gente vai ficar aqui em pé e eu vou trocar porrada com você. Então, cara, lutas são lutas, estilos são estilos, MMA é um esporte multidisciplinar e ele dá essa vantagem de você poder estabelecer táticas diferentes para adversários diferentes e para momentos diferentes até dentro de uma mesma luta, né? Você pode mudar a sua estratégia dependendo de como a sua anterior começou a funcionar ou não funcionar. Né? Então, você acha que foi o fim da linha pro Demian, ô Tintin? Ele falou que ainda acha que tem mais um ano e meio, dois anos aí de luta, mas você acha que ele vai, como ele tinha falado lá, comentando comigo na entrevista que a gente publicou, será que vai ser a hora agora que ele vai escolher aquela lutinha dele para pagar dinheiro, para ser feliz? Ou você acha que ele ainda tem espírito competitivo e para lutar tentando mais uma aproximação da disputa de cinturão?
Eu acho que é o fim da linha dele como lutador de elite do peso meio médio, né? Mas ele pode ter ainda uma carreira aí, alguns anos de carreira, lutando contra o pessoal mais limitado, né? Que não sejam lutadores de elite. Eu acho que ele consegue ganhar de um 15º do ranking, né? O pessoal que tá fora do ranking. Não tem muito tempo aí que ele ganhou do Masvidal, ganhou do Nelson, né, do finlandês. Então, Gunnar Nelson, tá esquecendo o primeiro nome dele. Então, assim, eu acho que vale, acho que ele tem essa possibilidade sim. Não é um cara que já sofreu uma sequência de nocautes tão, tão grande assim, né, que a gente tenha que ficar preocupado aí com a vida dele no futuro. Acho
não
que...
tem histórico de lesão, né?
Não tem histórico de lesões, acho que ele tem tem o gás do tanque suficiente aí para alguma sobrevida, né, na carreira, desde que seja fora da elite, que aí já passa a ser perigoso até para a saúde dele.
Imagina, tipo uma luta contra o Robbie Lawler da vida, né?
Acho que não tem mais essa necessidade, até porque imagino que até ele mesmo, depois dessa luta, já acha que isso não é mais possível.
Concorda com o Kio?
Ah, concordo, cara. Acho que esse tipo de luta contra o top 5... A gente já duvidou do Damon uma vez no passado, então, né? Nunca sabe, mas eu acho muito complicado. Concordo com o Tintin. Acho que também ele não precisa nem se sujeitar a esse tipo de luta, por exemplo, contra o Robbie Lawler, que seria... Assim, eu não vou dizer que seria um massacre, porque a gente não sabe como é que o Robbie Lawler se apresenta também. De repente, chega num dia, dá uma queda e ele é finalizado. Mas, pô, eu acho que... O ideal seria ele já começar a pensar em se encaminhar para um fim de carreira, que é uma belíssima carreira.
Isso.
De um lutador que fez algo que talvez seja a última vez que a gente vai ver um lutador fazendo MMA.
Isso.
Dominar completamente, não uma categoria, porque ele não fez...
Um aspecto do
mas
jogo.
Ser muito dominante com um único aspecto do jogo. Eu acho que nem o Anderson fez isso dessa forma, né? Porque é muito específica a forma que o Demian agia e era muito bonito, e sempre foi muito bonito ver o Demian lutar. Quem gosta de ver luta de chão, via as transições dele, sempre foram muito bonitas, tudo muito metódico, muito calculado.
Facilidade
pegar as costas. Exato, a gente sempre brincava que o jacaré tinha aquele jiu-jitsu dinâmico, mas o jiu-jitsu isso. Demian é muito,
né?
É muito perfeito, assim, as transições.
É, o jogo de xadrez, o né? Jacaré é rock and roll, o Demian é música clássica, né?
Exato, isso, mais ou menos por aí. Então, assim, é uma carreira muito bonita, acho que ele não fica devendo nada. É, óbvio, o cinturão não veio, mas ele disputou o cinturão em duas categorias, foi muito relevante, é um dos maiores atletas de MMA do Brasil, sem dúvida, e fez muita coisa pelo MMA, pelo UFC, então eu acho que ele já pode se encaminhar aí para uma, de repente, para a perna final aí da carreira dele, e óbvio, se ele quiser continuar lutando e ganhando dinheiro, quem somos nós para julgar isso, aí, né?
Exatamente.
Mas espero que seja com adversários mais acessíveis, até para que ele possa também não ficar sofrendo tanto dano e ter uma segunda parte aí da vida dele mais tranquila, sem muito sofrimento.
Verdade, muito importante isso que o Kio falou do cara, hoje, nos tempos de hoje, na evolução que o MMA tá, ele andou para trás, né? Ele andou no caminho inverso e teve sucesso.
Exato.
Andando no caminho inverso, então isso é um puta mérito. O Demian Maia é um cara que só merece os nossos aplausos, porque quem diria que você iria pegar um cara unidimensional em 2017, você ia dizer que o cara é bom, você vai elogiar um cara desse, né? Então, o que o Demian fez na carreira dele assina embaixo de tudo isso que o Thiago Kio falou.
E não fez numa categoria igual aos pesados, né? Fez talvez a segunda categoria mais disputada da...
E já velho.
Toda a organização já velho.
Isso, exatamente. Então, palmas pro Demian. Obrigado por tudo que ele fez, sensacional a carreira que ele teve. E vamos agora então descer bastante na escala aqui da balança, vamos lá pro peso galo, para uma luta que não me surpreendeu, porque eu acho que o Pedrinho Moes é um puta de um lutador excelente, mas eu achava que o confronto de estilo não era muito favorável para ele contra o Rob Font. Como mostrou no começo da luta, né? No começo da luta parecia que o Rob Font estava sempre um passo na frente do Pedrinho até. Como é que o nego fala? Até acertar a mão. Até a mão entrar. Na hora que a mão do Pedrinho entrou, mudou a luta toda. E tudo, toda aquela vantagem que o Rob Font estava tendo foi para a vala. Ainda está nesse nível de que a mão entra e ainda é capaz de acontecer alguma coisa, né, Tintin?
Exatamente, cara, tá dentro do ponto de corte que a gente sempre fala, né?
Isso.
O Rob Font ainda não é um lutador que pertence à elite da divisão. E o Pedrinho é muito oportunista, né, cara? Porque tava difícil para ele a luta, mas a capacidade dele conseguir encerrar uma luta quando ele tem uma oportunidade salvou ele de uma derrota, porque tava complicado já, ele não tava tendo resposta para as combinações do Rob Font, e quando ele conseguiu encaixar o primeiro golpe, o Font meio que se assustou, né, e tentou uma queda ali totalmente desajustada.
Que era tudo que deixando... o Pedrinho queria, né?
Desculpa, não entendi.
Era tudo que o Pedrinho queria, né?
Tudo que ele queria, porque é uma das armas principais dele, né, das últimas quatro vitórias dele, eu acho que duas ou três tinham sido por guilhotina.
Isso.
E ele conseguiu a finalização salvando ali a luta para ele e se colocando numa posição muito interessante dentro da divisão hoje em dia, né? Porque aqueles caras que estavam cotados como prospectos, né, para a turma lá do Sterling, do Tominhas, do Rivera, do próprio Cody Garbrandt, eles estão já estão virando realidade e a categoria está buscando uma nova turma aí para adentrar esse papel de prospecto, né? E o Pedrinho tá se colocando como um desses candidatos aí.
E Kio, ele falou que não estava sendo incomodado, que não estava entrando muitos golpes do Rob Font, que a luta estava até equilibrada na troca de golpes, mas quando ele cruzou comigo depois da coletiva, o nariz dele fazia assim, ó. Deu um S assim, sabe? Então eu falei, ó, entrou golpe pra caramba, mas sim, bicho. A não ser que o nariz dele seja assim de modo geral, eu acho que o nariz dele foi pra vala naquele dia. E entrou bastante golpe, né, entrou?
Entrou bastante golpe, sim. Acho que. Eu me surpreendi, sim, com a luta. Eu achei que o Rob Font já era concorrência acima do corte, como o Tintin disse. Eu achei que já era concorrência em cima do corte. Achei que ele ia levar a luta mais ou menos tranquilamente para uma vitória por decisão. É, óbvio, sabia das armas do, do Pedrinho, mas achei que não ia funcionar ainda. Agora, é engraçado que a gente vê que agora, de fato, não tem mais o que fazer, porque o salto que ele dá de qualidade a partir do nível que ele está hoje na categoria é gigante, porque eu até abri o ranking aqui para confirmar. O Pedro é o 11º do ranking. O 10º é o Tominhas. Dali para cima, é Marlon, Dodson, Sterling, Carey e Lineker e aí...
Lineker e a Elite, né?
É. Enfim. Então, agora eu acho que o salto talvez comece a ficar muito complicado. É óbvio que ele ainda tem espaço para evolução, a gente também nunca pode... Eu aprendi muito a não duvidar mais de ninguém depois do Rafael dos Anjos.
Sim.
Mas eu acho que agora talvez o salto fique um pouco... O passo fique um pouco longo pro Pedrinho.
Pro Pedrinho, verdade. E aí o Heraldo Barril tá falando aqui. O Pedro Moraes aguenta muita porrada. Na verdade, eu acho que foi porrada que ele quis dizer. Ele comeu a última sílaba da palavra, mas deve ter sido sem querer. E ele também bate muito forte, verdade.
Verdade.
Claro. Seria legal um casamento dele contra o Jermaine Sterling ou contra o Brian Carey? O que vocês acham? O que você acha aqui?
Eu acho demais. Eu acho que ele não vai encontrar o Carey, talvez. O Sterling, eu acho que ele não acha no octógono, não.
E você, Didi?
Preocupante o momento da luta que ele estava tomando prejuízo, né? Com essa galera mais qualificada. Pelo menos a impressão que deixou é que ele, se ele não conseguir se entender na luta ali de início, ele não conseguiria se recuperar contra um cara mais cuidadoso, mais experiente que o Rob Font. Então, eu acho que talvez a hora dele enfrentar o top 10 ainda não tenha chegado, apesar dessa boa vitória. Eu daria um teste ali entre 10 e 15 para ele no momento.
E cabe dizer também que o Roger Mestelli tem luta marcada, né? Ele vai lutar com
o
Ranieri.
O Ranieri, é isso. Até o casamento do que o João marcou foi o vencedor dessa luta.
Dessa luta, exatamente. Eu tava conversando com ele sobre isso. Luta antes do Rob Font contra o Pedro Imóis foi luta... Não, foi luta... Porra. Luta do próximo presidente da República, Tintin?
Pois é, né, cara? Eu acho válido a gente... ir pra rua, bater panela, fazer o que for lá pra tirar esses filha da puta ladrões aí, um por um, até a linha de sucessão chegar numa saranduba, né, cara? Que aí sim a gente vai ter um presidente de respeito.
E digno, né?
E digno, com certeza. Um dos mais dignos seres humanos que já pisaram nesse planeta. Que homem.
Que homem, aos 39 anos, o cara ainda mostrar traços de evolução, hoje já é traço de evolução um pouquinho menor do que ele vinha tendo antes, obviamente, né? Mas ainda vem em traço de evolução e conseguiu uma belíssima vitória sobre o Jim Miller, né? A maior vitória da carreira dele, ainda que seja um Jim Miller já em reta final de carreira, e um Jim Miller 5 anos mais novo que o Massaranduba. Isso aqui é curiosíssimo, né? O Jim Miller 5 anos mais novo que o Massaranduba, parece que tem 10 a mais. Né? Então, o Massaranduba, se você olhar pra cara dele, você acha que ele não é um garoto, né? Porque ele teve a infância muito difícil e tal. Então, ele já é um cara com aparência desgastada, mas ele tá inteiraço ainda, né, Tintin?
Tá inteiraço, bem mais inteiro que o Jim Miller, que é 5 anos mais novo que ele, né? O interessante é o quanto que ele consegue ainda, né, cara, melhorar. É muito bonito isso, ver o cara... já com uma certa idade, talvez ele esteja tendo agora os melhores treinos que ele já teve na vida dele, né? Tá, com o tempo passando, ele está pegando treinamentos, né, em academias maiores, com mestres mais qualificados até do que ele teve até o momento que ele chegou no UFC, e está aproveitando isso da melhor forma possível, né? Se mostrando um lutador, por mais que ele não seja dos mais duráveis, né, em matéria de preparo físico, de estamina, né, mas é um cara que vem se mostrando muito... É evolução técnica muito boa, cara. A luta dele em pé, o que é hoje do que quando ele chegou no UFC, é uma diferença enorme. É difícil você ver isso no lutador já com a idade que ele tem.
E foi uma impressão que foi meio errônea, né, com o Godofredo Pepe e com o Sérgio Moraes e com o Massaranduba, tá se mostrando realmente uma evolução desempenhada pelo André Dida, né, Kio?
Sim, sem dúvida. É, acho que eu lembro que até eu falei isso aqui no podcast depois do... quando a gente viu a luta do Serginho, quando a gente comentou a luta do Serginho. É, mas é aquela história, lutadores diferentes reagem de formas diferentes aos mesmos técnicos. A gente falava isso do Verdun e do Rafael dos Anjos, que não é todo mundo que vai treinar com o...
que vai virar o Rafael Cordeiro
e vai se tornar campeão do mundo.
As pessoas acharam isso.
Não é qualquer faixa preta de jiu-jitsu vai virar o cara, o lutador de Muay Thai.
Só Fabrício Verdun, Rafael dos Anjos e a Gabi Garcia, né, que chegaram nesse nível de trocação.
Acho que é isso aí, fica nesses três.
Gente, não vai dar cachorro, nada, né?
Porra, eu nem lembro mais o que eu tava falando, já perdi completamente. Enfim, eu acho que assim, voltando. É, eu acho que, cara, mais ou menos por aí, acho que é muito legal ver o Massaranduba ganhar de um cara relevante igual o Jim Miller. Lembrando que o Jim Miller, mesmo velho, mesmo decadente, só luta gigante, né? Perdeu do Pets, perdeu do Poirier.
Cara, eu acho que ele deu mais trabalho pro Pets do que pro Massaranduba.
Exato, exato. Então, assim, é um cara que a gente sempre vai... é daqueles caras que são meio low profile, assim, isso, pro fã médio. Isso. Mas que, pô, a gente sempre vai lembrar ele, Lauzon, Brad Pickett, esses caras que...
é o famoso cumpridor, né, cara?
É, o cumpridor. Aqueles caras que... vai ser esses caras que vão fazer você assistir o esporte de fato, né? E gostar dele. Que entregam sempre, pô, lutas sensacionais, assim, e que merecem todo o respeito do mundo. Mas o Massaranduba é legal, cara. Eu gosto muito de ver lutar, gosto muito de ver as entrevistas dele. Nossa, acho pós-octógono foi... sensacional, então assim...
Ele falou, Léo, eu tô cansado, eu vou pra casa, vou descansar, vou curtir meu filho e vou curtir minha esposa. Aí rolou uma olhadinha pra câmera e vocês sabem do que eu tô falando.
Nossa, muito bom, né, bicho? Nossa, isso foi muito, absolutamente sensacional. E eu não vi essa olhadinha na câmera, porque tava uma galera e o Daniel Cormier tava da frente. O Daniel Cormier, assim, é uma certa... um certo anteparo, assim, eu não consegui ver o Massaranduba, mas eu ouvi, é absolutamente sensacional, né? O cara que fala um negócio desse, um dia ele emociona, ele tira lágrimas da gente quando ele fala...
Não, a entrevista dele, da guarda-festa de aniversário das crianças lá, foi a melhor entrevista da história do UFC, tá? Foi sensacional aquilo.
Eu também acho, então um cara que sai desse nível... pra entrar num nível desse de fazer a gente rir, assim.
Sacaninha,
se saísse da boca de qualquer um, não ia ter graça nenhuma, né, bicho? Você ainda fala, puta, que baita mongoloide, é uma Massaranduba, né, velho? Aí não tem nenhuma condição, é absolutamente sensacional.
Fenomenal. E, cara, assim, eu lembro que em 2012, quando ele saiu do TUF, a gente falava, pô, cara, pra onde ele vai evoluir? Tudo bem, ele fez um TUF de médio, agora vai descer pra leve... mas ele não tem espaço pra... vai ser um cara que a gente imaginava que talvez ficasse algumas lutas no UFC lutando no Brasil, pelo carisma que ele gerou, mas que eventualmente fosse esquecido e acabasse sendo um desses caras
não
que tem
um contrato renovado.
Exato, não tem um contrato renovado, então acabaria por evento nacional aqui, enfim. Mas foi um cara que acabou sendo um dos mais longevos, né? E com vitórias, independentemente de serem até de certo ponto questionáveis alguns... alguns confrontos, alguns adversários que ele pegou, cara, ele tem uma carreira já longa no UFC. Ele chegou no UFC com 12 lutas, então assim, eu acho que é muito bonito vê-lo lá e acho muito legal, toda vez que ele for lutar vai ser muito bacana de vê-lo.
Só sobrou ele, Serginho e Mutante, né? Do TUF 1.
Pepe também, não?
Pepe também, Pepe. Verdade. Verdade, Pepe também. E Serginho não luta quase nunca, né? Então,
Serginho não luta quase nunca. O Rony foi cortado recentemente.
O Rony foi cortado. E o Mutante também luta pouco. Então, de luta todos pouco. Eles, é o que mais tem.
É o que mais luta.
É o que não, mais que tem, é o que mais luta, sem dúvida. Acho que ele faz 3 lutas por ano desde que chegou no UFC. Nenhum ano ele falhou em lutar 3 vezes.
Talvez esse 2012, não, né? Não, talvez esse ano não, né? Porque acho que essa foi a segunda luta dele esse ano.
Não me lembro. Mas pode ter sido. Então, ele também, 39 anos, tá na hora não, de dar uma desacelerada. Não, né? Não, não. Tá,
mas bom. Deve lutar mais uns 2 aninhos aí, fácil, viu? Não duvido nada.
Sim, sim. Ainda acho que ele tem essa linha pra queimar. Muito maneiro a carreira no UFC do Massaranduba. Vamos embora pular aqui agora a luta do Marreta. Daqui a pouquinho, se der tempo, a gente fala dela. Mas vamos voltar aqui pro Lineker. 10 meses parado, né? 10 meses sem lutar. Diz ele que afetou a atuação dele. Contra o Marlon Vera, que muita gente não dava nada. E vem mostrando uma certa evolução equatoriano, né? A gente tem que dar o mérito para ele. Em alguns momentos ele conseguiu impedir que o Lineker invadisse o raio de ação e transformasse a luta em pancadaria. Então ele meio que ele tomou muito golpe na linha de cintura, ele tomou muita combinação, mas na minha opinião foi até menos do que ele devia ter tomado. Você deixa na conta, Tintin, dos 10 meses parado? Ou é uma atuação assim que preocupa o Lineker? Porque, como eu tinha até falado no, na resenha, ele tá meio que num limbo, né? Porque ele dá... Todo mundo fora do top 10 não dá graça com ele. E eu não sei se ele tem jogo pra ganhar dos 5 primeiros, né? Do Rafael Assunção, do Jimmy Rivera, do Dominique Cruz, do TJ Dillashaw e do Cody Garbrandt. Te deu um pouco de preocupação? Ou você acha que acontece isso mesmo e daqui a pouco ele volta pro que a gente tá acostumado do Lineker?
Bom, primeiro, antes de responder a sua pergunta, eu quero contestar a sua pergunta, porque dizer que o Lineker não dá graça por qualquer contexto que esteja inserido é um erro. Porque qualquer lutador tem muita graça, é um dos lutadores mais legais de se ver.
Concordo, me expressei mal.
Não, pode se defender, pode se defender.
Não, me expressei mal, foi só isso.
Então, mas a inatividade... Claro que fez ele lutar não tão bem como outras vezes, principalmente com um cara que está acostumado a lutar de maneira insana, né? O Lineker chegou a fazer 15 lutas em um ano, quando lutava no Brasil. Uhum. Então o costume dele é se manter ativo sempre, e quando tem um período desse de atividade ele deve sentir mais do que outros lutadores, né? Quanto ao Marlon Vera, você tinha tocado aí já, mas eu quero reforçar que é um lutador, uma das grandes surpresas desse ano, a evolução do Marlon Vera. Chegou totalmente desacreditado no evento, vindo de um tuque fraco, né, onde ele não chegou a ser eliminado, ele saiu por conta de uma infecção que ele teve. Mas chegou desacreditado e o seu jogo evolui de forma clara para a gente observar isso aí, que ele tá adquirindo uma boa potência no chute, principalmente. É um cara que chuta muito bem, é um cara resistente e tem melhorado bastante. É uma boa surpresa essa evolução do equatoriano, um lugar que a gente não tem muito costume, né, de ver lutador de MMA. Importante ele estar também já até abrindo um novo mercado, que se não é tão grande, mas todo o mercado para a organização é importante. E o Lineker, eu acho que ele dificilmente hoje ele vai vencer um desses top 5, tá? Mas ele é novo, ele tem uma melhora já sensível também desde que ele chegou no evento. Pode... estabilizando essa situação do peso dele, né, que ele até no peso galo já chegou a falhar contra o Dodson, estabilizando essa situação de peso, conseguindo um pouco mais de diferença, melhorando no wrestling como ele vem apresentando essa melhora, de repente conseguindo um nível melhor, estrategicamente ele tendo alguma solução, porque hoje em dia a estratégia dele é levar a luta para uma guerra insana, e quando ele não consegue isso, ele nem sempre ele tem a experiência suficiente ali, a estratégia de conseguir uma outra saída, né? Mas tendo melhoras nesses aspectos, eu vejo ele com potencial sim de chegar num top 5 e até ser desafiante do cinturão no futuro médio, né? A médio prazo, não tão próximo assim, mas a médio prazo eu vejo ele tendo essa capacidade sim, porque ele ainda é jovem e melhora a cada dia, e é um dos caras mais oportunistas também da divisão, né? Ele tem uma potência que pouca gente tem. Então, apesar dessa atuação um pouco abaixo da média dele, eu vejo o Lineker ainda num bom caminho, num caminho que pode render um lutador melhor no futuro do que ele é hoje.
Por exemplo, ele tem a idade do Tominhas mais ou menos, ele hoje já é um lutador mais bem montado e é um lutador que está numa escala de crescimento mais avançada que o Tominhas, né?
Sim, não é tão... A defesa dele já está no nível acima do que o do Tominhas, né? O Tominhas ainda precisa acertar um pouco a defesa para chegar no nível que o Lineker está hoje.
E Kio, Fernando Lewandowski está perguntando aqui. Lewandowski, tá, cuidado com o Dibre. Ele fica preocupado por quanto tempo o queixo do Lineker vai resistir. né? Porque ele defende golpe com queixo, porque ele não faz guarda. Você acha que ainda é assim? Você acha que isso faz parte do processo de amadurecimento dele? Ou é uma característica dele? Um abraço.
Ele tem, como o Tintin disse, acho que primeiro, em comparação, por exemplo, com o Tominhas, ele tem um sistema defensivo mais presente, mais bem montado.
Ele movimenta bem a cabeça para se defender. Eu acho que ele tem um pouco mais já de...
Era justamente isso que eu ia falar. As entradas dele não são tão em linha assim. Ele tem uma movimentação ali pendular boa. Essa loucura, esse tornado dele, que ele entra normalmente, ele entra e sai mais ou menos rápido. No primeiro round, teve alguns momentos que ele entrava, ele acertava vários golpes no corpo do Marlon Vera e conseguia sair quase sem levar nenhum dano. Agora, a questão do queixo é um pouco mais complicada. Apesar de ele ser um cara que bate muito forte, tá, a gente tem que lembrar que talvez a idade chegue antes dele perder o queixo, porque a concorrência dele não bate tão forte assim também, né? Ele não tá numa categoria... Obviamente, ele tem o tamanho da categoria, mas a categoria talvez não...
Ele nem tem o tamanho da categoria, ele tem o tamanho de baixo menor, né?
Mas talvez ele não seja infligido tanto dano contra ele pro queixo chegar antes. Eu acho que talvez antes do queixo vai chegar o gás, porque é a tal da categoria com a idade de cachorro, né? Cada ano que passa parece que são 7. Mas acho que ele tem espaço para evoluir, sim. Ele mostrou evolução desde quando ele entrou no UFC. Acho que, pô, falta sim uma certa vergonha na cara do Lineker. Ele poderia fazer um trabalho mais profundo nessa questão do corte de peso e tal. Para poder ficar no Mosca, que é uma categoria que talvez ele tenha a parte de Demetrius Johnson mais condições de disputar alguma coisa, porque o problema é que quando ele chegava para pegar um... Como ele já fez, pegou o TJ de Lachó, complicou muito. A gente viu que a diferença é abissal, é muito grande. Ele não teve nenhuma chance.
E tende a ser igual contra o Cody Garbrandt, que também é novo, isso. E contra o Dominic Cruz, né?
Quando o Dominic Cruz é um pouco mais velho, mas também tá ali. Também não é... Ele não tem 35 anos. Ele é 3 ou 4 anos mais velho só que o Lineker. Então... a diferença pro top 3 dessa categoria, tirando o Rafael Assunção, é muito grande, é abissal, e acho que aí começa a complicar muito, porque também a diferença de tamanho é complicado.
É verdade. Então, só pra gente encerrar aqui o debate do UFC São Paulo, uma pergunta pra cada um. Destaque do card preliminar pra você, Tintin.
Gostei muito da luta do Eliseu Capoeira com o Max Griffin. Achei a melhor luta da noite. O Eliseu Capoeira, ele tá naquela situação que a gente tava falando do Jim Miller, né? Ele pode virar esse tipo de cara, de ser um cara respeitado, de ser um cara que o fã médio não vai ter tanto conhecimento sobre ele, mas aquele cara que quem gosta mesmo de luta, que vê todos os eventos, fica sempre animado quando tiver a luta dele, porque ele tá fazendo uma luta boa atrás da outra. Vem ganhando a maioria de suas lutas e tá aí, tá fazendo seu nome, tá sendo importante para a organização.
Vai ser demitido nunca lutando desse jeito.
Tá com 4 vitórias seguidas ele, né? É um cara duro, empolgante e até agora se mostrando um lutador vencedor também.
Como assim o Max Griffin não foi nocauteado naquele final do primeiro round, né?
Nossa senhora, palmas para ele, né? Porque...
Ele voltou e engrossou a luta. E ele voltou e engrossou a luta ainda por cima.
Engrossou. O segundo round foi duro, né? Eu acho até que o Eliseu ia do calcear rápido no segundo round, mas o Griffin voltou bem e lutaço, cara. Eu achei... Não sei se vocês concordam, mas eu achei a melhor luta da noite.
Melhor luta da noite. Pra mim também. E outro destaque do preliminar, Tintin, o Kill pra você?
Cara, eu ia destacar o cara de sapato pelo Yamin, mas como foi uma vitória muito tranquila, sem muita...
Passou o carro,
Yamin. Passou o carro,
nem graça.
Não era muito qualificada a...
Ele é tão bom, mas tão bom, que é o novo Tank Abbott.
Exatamente.
Vamos fazer um dia o meu time de botão de cara de sapato.
Exato. Eu acho que dá pra gente destacar o Vicente Luque, acho que foi uma boa vitória, O Nico Price era... Muita gente apostava no Nico Price. Eu não lembro se ele chegava a ser favorito, mas eu lembro que a maioria das pessoas apostava nele. Eu achei até estranho o combate no, naquele, naquelas apostas dele, se não me engano, estava empatado 4-4 as apostas no Nico Price. Foi uma boa vitória, uma finalização do segundo round bem legal. E é outro aí desses que também empolgam muito, sempre entrega bastante nas lutas e foi...
Tá virando nocauteador,
exato,
né?
Exato.
O Vicente Luque também, antes dessa luta, ele tinha nocauteado algumas vezes aí.
Entrega bastante, não foi um destaque bom. E só falando da luta do capoeira, eu achei a atuação do árbitro no primeiro round um absurdo. das coisas mais horrendas que aconteceram esse ano, nível Barangão, porque, pelo amor de Deus, era pra ter parado aquela luta há muito tempo.
Verdade, muito bem lembrado. Sempre tem umas dessas, né?
Brasil, então, é fenomenal.
Inacreditável, apesar do árbitro dessa luta ser gringo, mas parece que ele chega aqui e é tomado, era possuído pela era. Ele é possuído pela Cave MMA, assim, é inacreditável o negócio desse. Mas enfim, vamos embora encerrar aqui. Tem alguém empolgado aí pro sábado que vem? Não, né? Vai ter. Reza a lenda que tem um eventinho de merda aí sábado que vem, Tidi?
Tem um garoto aí, uma promessa aí que tá voltando a lutar, né?
Um tal de Jorge São Pedro?
Jorge São Pedro. Então... essa luta aí é bem, bem intrigante, né? Porque o cara vai voltar depois de um tempão parado, ele vai voltar numa divisão que ele não lembro dele ter lutado, nunca talvez tenha lutado antes do UFC, mas nunca. Acho que não. E vai pegar um lutador que também está um bom tempo parado já, mas que é bem um jogo que encaixa com o dele para ele vencer, né? Então, será que ele vai... voltar bem o suficiente para fazer o que a gente espera que ele faça de um lutador do estilo do Michael Bisping, né? É muito intrigante. Eu tô doido para ver essa luta, principalmente pela volta do Saint-Pierre, né? Matar a saudade de um dos melhores lutadores aí da história do MMA.
Então, só para vocês não esquecerem, UFC 217 sábado.
E a luta com o principal também é sem graça, né?
Exatamente, isso que eu ia falar agora. Então temos Michael Bisping botando o cinturão em jogo do peso médio contra Jorge Saint-Pierre. Jorge Saint-Pierre buscando se tornar o quarto lutador campeão de duas categorias diferentes na história do UFC. Na luta co-principal, uma lutinha de merda também, né? Como o Tintin lembrou, o tal de Cody Garbrandt vai colocar o cinturão do peso galo em jogo contra TJ Dillashaw. Talvez seja essa a luta mais legal que o MMA possa nos fornecer nos próximos 6 meses agora daqui pra frente. A terceira disputa de cinturão no. Que não gostou de alguma coisa pra
fazer. Nossa, de jeito nenhum. Max Holloway versus Frank Edgar não tem igual.
Baita clubismo, né,
Vitor? Sempre de Garzetti, né?
Sempre é o clubismo do cacete, né? Deve ser o Raiders. Se ele só descobrir que
passa por Max Holloway e Frank Edgar, pra mim é um lutaço, mas não tem nenhuma luta esse ano que eu queira ver mais do que Garbrandt e Dillashaw.
Eu também.
Tá bom.
E ainda tem a terceira disputa de cinturão, né? Como está ficando tradicional nos eventos do Madison Square Garden. Aliás, dizer tradicional é o segundo evento, né? Tradição de dois eventos é ridículo.
Virou tradição.
Pela segunda 100%. Vez, o Madison Square Garden vai receber um evento, mais uma
terceiro,
vez,
com três disputas de cinturão. Terceiro cinturão agora é obrigação, picharam na parede.
Exatamente, acobou a parte, né? Terceiro cinturão é obrigação. Joana Jędrzejczyk vai colocar o cinturão em jogo contra a Rose Namajunas. Então, um baita evento, Paulo Borrachinha contra Johnny Hendricks, Paulo Borrachinha favorito nas casas de aposta. E temos uma luta no card principal domingo, eu não me lembro agora.
Stephen Thompson
versus Jorge Masvidal.
Isso, Jorge Masvidal, exatamente. Então, um baita de um evento. Vamos embora, antes que Leandro e a mim me olhem aqui com um olhar reprovável, faremos a live do evento no próximo sábado.
Não, e Alexandre, tu não pode esquecer que no card preliminar vai ter a luta que todos esperavam e não aconteceu, isso, né? Walt Harris e Mark Godbia.
Nossa, grande momento.
Vai acontecer,
né?
o rematch que não houve por causa da lesão do Derrick Lewis.
Exatamente. E aí devia botar o Fabrício Werdum pra pegar de fora contra os dois, né?
Botasse os dois contra o Werdum, isso, era mais emocionante.
Ao mesmo tempo, tipo Telecat. Tipo Telecat. Aquele que dá tapa na mão, o outro entra e fica os dois juntos lá dentro, dando cadeirada no Werdum. Mesmo assim, eu acho que o Werdum ganha. Exato. Dos dois juntos. Então, Madison chegada no próximo sábado, grande evento. Fiquem esperando uma cobertura especial da MMA Brasil com direito a retorno do raio-x do Choque de Titãs para a luta principal do evento. Então, queria deixar aqui a oportunidade para o Tintin fazer a despedida dele, nosso grande comendador de Bangu. Muito obrigado pela sua pela sua participação mais uma vez. Você é o dono desse podcast aqui, né? Você manda aí na casa. E não fique mais 2 semanas sem nos brindar com suas observações sempre pertinentes.
Obrigado, agradeço mais uma vez a oportunidade. Deixo aqui 3 conselhos para a juventude do nosso país. Usem filtro solar, façam exercícios regularmente e ouçam os podcasts da Central 3. Um grande abraço.
Todos eles, né? Tintin sempre tem razão. E assim como também sempre tem razão, tirando assuntos futebolísticos, Thiago Kiel também deixa seu recado final. Muito obrigado pela participação também, meu camarada.
Obrigado pelo convite de novo, um grande abraço a todos e boa noite.
E a mim, você me desculpe te deixar aqui até 11h30 da noite dessa terça-feira. Não foi por querer, não foi querendo sacar a sua pessoa, mas estamos aqui. Muito obrigado pela cortesia de abrir as portas para nós mais uma vez.
Imagina, tamo junto.
Então é isso aí, galera. Daqui a semana que vem voltamos com a edição número 52/222 do nosso podcast Time. Um abraço.